toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
NIT FM.
Olá, olá, meus caros. Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa. Ana para os amigos.
Eu sou o David Correia, David para os miguxos.
Uau!
Só assim naquela.
Estamos bem.
É? Pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio de Toda Uma Cena. Mas antes de mais, Ana, estás bem?
Estou boazinha.
Tudo bem contigo, é?
Tudo.
Tens ido à praia?
Não. Por acaso tenho lá um intruso em casa que não me deixa ir à praia.
Pois, não também não é preciso alongarmos muito mais a conversa. É melhor ficarmos por aqui.
É melhor.
Exatamente. Pessoal, a semana passada falámos de uma série que foi Califato. Uma série muito, muito boa. Nós gostámos muito. Espero que já tenham ido dar um olhinho. Esta semana trazemos uma série diferente, porque Califato falava assim do Estado Islâmico, era mais pesado, muita morte, muito atentado. Esta semana trouxemos assim uma comédia, mais leve, apesar de ter humor negro, mas é mais leve, dá para o pessoal divertir-se. Por isso vamos falar de Afterlife. Esta série tem 5 motivos muito bons, que devem ver a série por isso. Por exemplo, o guião, o elenco, o criador, a duração e a banda sonora. E é isto, pessoal. Foi o episódio desta semana. Muito obrigado e até para a semana.
Calma aí, os cavalos. Vai que eu ainda tenho muita coisa para dizer.
Não, estou a brincar, pessoal. Ainda vamos ficar aqui mais um bocadinho convosco. Isto porque esta série ainda tem muita coisa para dizer e é muito fixe. Por isso, não saiam daí.
Realmente, tem muitos pontos bons e... Para mim, o meu preferido, o motivo principal pelo qual devem ver esta série é o criador.
É verdade, o criador desta série foi o Ricky Gervais. A série foi pensada e criada pelo Ricky Gervais. Foi escrita também por aquele gajo que o... Pá, agora tenho aqui o nome dele debaixo da língua e o...
O Ricky Gervais.
Exatamente, o Ricky Gervais. Foi produzida também pelo Ricky Gervais. Foi dirigida pelo Ricky Gervais e a estrela principal, o ator principal, a cara desta série é também o Ricky Gervais. Além disso, o homem é também o homem do chá, o cozinheiro, o homem do armazém, o responsável da limpeza. Ricky Gervais fez tudo nesta série. Não, estou a brincar, não é bem assim.
Mas é muito rico para servir o chá e tal, mas tudo o resto é verdade. O Ricky Gervais, devem conhecê-lo por uma série muito pequenina, com muito pouco sucesso, que ninguém ouviu falar, que é o The Office. É um homem que escreve as suas próprias séries, ele é um empreendedor e atingiu o sucesso aos 40 anos e hoje em dia é nada mais nada menos que um milionário, pronto. Ganhou 3 Globos de Ouro, ganhou Emmys, é conhecido por muitas coisas, mas principalmente por ser um comediante muito controverso e que por vezes diz coisas que as pessoas não gostam de ouvir, mas já lá vamos a isso tudo.
Exatamente. Antes de mais, como é que começou esta série Afterlife, como é que isto surgiu na cabeça dele? Então, o Ricky Gervais pensou, se perder tudo na vida, será que vale a pena continuar a viver? E depois pensou, o que é perder tudo? O que é isto de perder tudo? E então ele chegou à conclusão que para ele perder tudo seria perder a sua alma gêmea, a sua mulher. Por exemplo, ele contou uma história de que a mulher teve de sair de casa, teve de ir à casa de um familiar durante 2 dias e ele ficou em casa, sozinho, debaixo de um lençol, com o animal de estimação, e nem sequer a televisão ligava porque não sabia mexer no comando. Ele estava completamente em pânico. Então a mulher, passados uns dias, voltou, não é? Mas teve de voltar a sair, voltar à casa desse familiar, e dessa vez deixou-lhe as instruções todas escritas, como é que ele tinha de fazer as coisas, como é que ele tinha de ligar a televisão, tudo. Mesmo assim ele teve de ligar à mulher e ele percebeu, já devia ter percebido antes, mas que não conseguia viver sem ela, e esse é um dos motivos que o levou a escrever esta série.
E outra coisa, seguindo este raciocínio, ele pensou, bem, a pessoa que perder tudo provavelmente vai-se querer suicidar, mas por acaso se mantiver vivo neste mundo mais um bocadinho, pode dizer e fazer tudo o que lhe apetece,
tudo.
Porque normalmente há coisas que nos irritam, mas nós mordemos a língua, não é? Porque temos medo das consequências. Por exemplo, o Ricky Gervais é uma pessoa que lhe irrita tudo. Irrita-lhe estar num restaurante e ao lado ter uma pessoa assim a sorver a sopa, ou ter uma pessoa ao lado que está a bocejar assim, ou a ostentar o cansaço, mas morde a língua porque não quer, pronto, tem medo das consequências, não é? Não se quer estar a chatear. Mas neste caso, esta pessoa que se iria querer suicidar tem sempre um plano B, que essas coisas não correrem bem na Terra, pode sempre suicidar-se. Então ele aproveita a série para expor estas situações todas que o irritaram e desta vez responder com tudo o que lhe apetece.
Exatamente, e é quem diga até que ele aproveitou todas essas situações, não é? Tudo o que ficou aqui preso na garganta e escreveu a série e agora livrou-se disso tudo. Disse tudo o que tinha de dizer, mandou tudo à cara dessas pessoas, mesmo que elas não percebam. Ele agora já disse, já está mais leve.
Por exemplo, agora com isto do distanciamento social, eu tenho de admitir que me irrita quando as pessoas estão a respirar para cima de mim ou estamos numa fila e as pessoas estão em cima de mim. Dá-me vontade de dizer, afasta-te! mas não posso.
Tens de controlar, não é?
Tenho
mas
de controlar.
Mas podemos aproveitar, não é? Por isso, pessoal, quando estão naquela fila de supermercado, na farmácia, pá, deem aquele distância de segurança. Tipo, só aquele respeito básico.
Mas vamos então à sinopse da série. Como já perceberam, Afterlife é uma série que se passa à volta do Tony, que é esta personagem do Ricky Gervais, que é um homem que fica com a vida de pernas para o ar depois da morte da mulher, que ela morreu de cancro da mama. Começa a pensar no suicídio, mas decide viver o suficiente para castigar o mundo pela morte da sua esposa, ao dizer e fazer tudo o que lhe apetece e sem pensar nas consequências, e levando isso como quase um superpoder. E apesar da rabugice dele e da má disposição, os planos dele vão sair furados. Tan, tan, tan. Agora não se sabe porquê, mas vão ver a série e vão perceber. Acreditem ou não, esta série, que fala de depressão, que fala de cancro, que fala de suicídio, é uma comédia com muito humor negro. E para mim, esta é a genialidade do Ricky Gervais, é que eu estava a ver a série e às tantas estava-me a rir, passado um bocadinho estava tipo com a lágrima ao canto do olho, assim, precisar de um lenço. Passado um bocado estava-me a rir outra vez. E para mim, esta genialidade do Ricky Gervais de chegarmos de um extremo da emoção ao outro, no espaço de uma cena ou duas, para mim é fantástico.
Eu acho que ele acabou por criar uma obra-prima exatamente por isso, porque num momento estamos a rir, no outro momento estamos a chorar, e conseguiu misturar estes temas como a depressão, como o suicídio, como o cancro, e conseguir fazer uma série cómica, e por isso mostra que realmente... foi muito bem pensada e está muito, muito, muito bem feita. Aqui, já em relação a esta série, aquele pessoal que a Ana falou de ser uma série de humor negro, e as pessoas que não gostam de humor negro podem ficar, não vou ver isto, não gosto desse tipo de humor. Posso dizer que eu também não gosto de humor negro, por exemplo, não tenho nada contra, mas, por exemplo, o Rui Sinal de Cordes não é o meu tipo de humor, mas esta série, o Afterlife, tem conta, peso e medida, porque nós estamos a ver e não ofende ninguém. Acaba por ser engraçado e até pertinente nos tempos que correm.
Eu acho que com a idade ele foi apurando a sua sensibilidade e o seu sentido de humor. Está cada vez com a língua mais afiada, mas ao mesmo tempo tem uma certa sensibilidade que foi apurando ao longo da carreira dele. Ele, por exemplo, fala muito sobre... Lá está, estes temas é preciso ser falado. Ele fala sobre o assédio sexual em Hollywood, por exemplo. E as pessoas ficam muito ofendidas. Este homem aqui a gozar com o assédio sexual. Não, ele não está a gozar. Ele está simplesmente a fazer piadas com isso, mas ao menos chama a atenção do tema. Não quer dizer que ele concorde, quer dizer que é preciso falar sobre estas coisas, nem que seja a brincar, para depois irmos atrás de quem é preciso ir atrás. Não é preciso irmos atrás do Ricky Gervais, que está a fazer piadas com isto, é preciso ir atrás de quem realmente está a fazer o assédio sexual. E para mim, a série tem valor, nem que seja porque fala destes temas que é importante falar. E outra coisa que ele diz muito é que, ao fazer esta série, percebeu que toda a gente está de luto. Nós começamos a fazer o luto muito pequenos. Primeiro é porque o peixinho morre, depois o cão morre, depois o avô morre, e toda a gente está, de certo modo, a fazer luto por alguém ou por um animal. E esta série fala muito sobre essa situação de que todos nós, de alguma forma, sofremos.
Exato, e além disso, acho que esta série, como eu estava a dizer, é pertinente, porque ainda agora há umas semanas toda a gente viu, de certeza, ou ouviu falar da morte do Pedro Lima, e depois as redes sociais, a televisão, tudo foi inundado com muita informação de outras pessoas que já passaram pela depressão, outras pessoas que não estavam a passar bons momentos e diziam, temos de falar, temos de apoiar o outro, e esta série acaba por nos levar a isso, acaba por nos levar a falar destes temas, e apesar de ser uma série cómica, acaba por também nos mostrar que é realmente difícil ultrapassar o luto e que a pessoa tem pensamentos muito negros, tem momentos muito difíceis, e a série consegue-nos, de uma maneira muito inteligente, levar-nos a falar desses temas, e por isso é que eu acho que a série
rir.
Também é pertinente, e fazer-nos rir ao mesmo tempo. E aquelas pessoas que já passaram por estes temas, eu posso dizer que também, infelizmente, já tive todos estes temas ligados a mim, como o suicídio, como o cancro, como, por exemplo, a depressão, já tive, não fui eu próprio, não é? Mas pessoas muito próximas de mim, e eu consegui ver a série de uma maneira divertida e não fiquei chocado, nem traumatizado, nem nada disso ao ver esta série. Por isso, as pessoas que também já tiveram de passar, infelizmente, por estas situações, podem estar descansadas que ele consegue abordar os temas de uma maneira muito, muito leve, e muito leve, isto é, não é de uma maneira leve, mas acaba por abordar os temas de uma maneira séria.
E uma coisa que eu teria a dizer, que é, menos boa na série. Não sei o que é que tu achas, mas eu, um ponto a menos para mim é a questão da estrutura ser um bocadinho repetitiva. Parecia que eu já sabia como é que ia começar o episódio e começa sempre da mesma forma. E às tantas eu já estava, epá, isto parece previsível.
Sim, mas eu acho que ele quis mostrar que a rotina dele já era sempre a mesma. Ou seja, os episódios começam sempre da mesma maneira, depois ele vai visitar o pai ao lar, depois vai trabalhar, depois vai ao cemitério a falar com a esposa falecida, entre aspas, e depois volta para casa e no dia a seguir a mesma coisa. Mas eu acho que ele quis mostrar que a rotina dele era sempre a mesma. Ele já estava naquele ciclo vicioso e não estava a conseguir sair dali. É verdade, se calhar é um ponto menos bom, mas não é por isso que a série deixa de ser interessante.
Sim, acho que o que ele quer passar é a vida é uma rotina, mas o que interessa são as coisas que se passam durante esses momentos. E apesar disso, uma coisa que eu noto é que a primeira e a segunda temporada têm tons muito diferentes. Parece que a primeira temporada, eu ao ver, fiquei com a ideia que realmente o mundo é irritante, pá, as pessoas são estúpidas. Mas na segunda temporada fiquei tipo, a humanidade até é querida, pá, até há algum futuro para a humanidade, poça. E é engraçado que nas duas temporadas ele passa dois tons completamente diferentes com a mesma rotina.
É verdade, porque na segunda temporada ele já está mais numa também de ajudar, perceber que os outros também podem ter problemas, que ele está triste, mas que muitas vezes o outro acaba por também estar triste e acabou por respeitar a tristeza também da outra pessoa. Acho que isso fez a diferença na segunda temporada. Agora, o elenco desta série é constituído por muitos comediantes, foi muito bem escolhido o elenco, tem atores muito conhecidos, entraram no Harry Potter, entraram no Downton Abbey, entraram na Guerra dos Tronos, mas por exemplo, falando dos personagens que eles construíram, são personagens engraçados. Aqui está a parte engraçada da série, porque é essa mistura, os momentos em que ele está sozinho mais pesados, mas depois quando integra os outros personagens, aí dá-nos vontade de rir e cria-nos momentos muito engraçados, porque eles acabam por ser caricaturas, estes Sim. personagens, e quando ele está na redação do jornal, o próprio jornal é muito engraçado, porque acaba por ser uma crítica parte jornalística atual, que muitas vezes uma unha do pé encravada já serve notícia, há notícias muito, muito ridículas, e ele também acaba por brincar com essa situação, mas depois a própria redação é muito engraçada, e eu posso dizer que sou uma pessoa que acaba por não rir muito à gargalhada ao ver séries, mas que esta conseguiu-me pôr a rir uma ou duas vezes à gargalhada, por isso acho que é uma série muito, muito gira nesses momentos.
E eu ao ver a série fiquei tipo, epá, isto parece que foi escrito para eles, eles estão mesmo a acertar nas piadas todas. E sim, agora a pesquisar, foi realmente escrito para aqueles atores, porque foi basicamente o Ricky Gervais que foi ao telemóvel, os meus melhores amigos que são ótimos comediantes, deixa lá ver, olha, queres fazer aqui uma série, vou escrever uma personagem para ti, ok, e realmente foi escrito já a pensar nos pontos fortes daqueles atores, e por isso é que eles acertam nas piadas todas.
É verdade, e eles já trabalham juntos, já fizeram outras séries com o Ricky Gervais, e uma curiosidade deste elenco é que eles acabaram também por já escrever as próprias séries algumas vezes, têm séries que foram escritas por eles, realizadas por eles, interpretadas por eles, não é só o Ricky Gervais, eles têm muito esta...
São pequenos empreendedores.
Exatamente, pequenos empreendedores, e acho que isso também ajuda a eles estarem todos virados para o projeto, porque têm já essa vontade de ajudar, porque muitas vezes uma pessoa tem uma ideia, mas depois os outros não estão na mesma linha, não é? E estas pessoas, como já têm aquela vontade de fazer, acabam por remar todos para o mesmo lado, e acho que isso também foi uma vantagem na série.
E ajuda a tirar aquele estereótipo dos comediantes só saberem fazer comédia, porque às vezes nós temos a ideia que os comediantes, dizem ali umas piadas, umas larachas, mas depois quando é para a parte do drama, são muito maus.
Não tem jeitinho nenhum.
Mas aqui vão ver a série como estes comediantes conseguem meter-nos ali com a lagriminha a cair.
Uma lágrima no canto do olho. Exatamente. Mas outra coisa muito boa da série é a banda sonora. Quando estávamos a ver a série, tu reparaste logo, disseste esta música, outra música, e realmente vale muito a pena. Por isso, pessoal, passem no Spotify, procurem a banda sonora do Afterlife e também vão passar bons momentos.
Sim, o Rick Gervais disse que nas outras séries que ele faz, nos outros projetos, quando chegava à parte da banda sonora já não tinha orçamento. Mas desta vez a Netflix deu-lhe orçamento que chegasse para...
E ainda bem.
Exatamente, para ele pegar na sua playlist pessoal e dizer, pá, eu quero pôr aqui as minhas músicas preferidas de sempre. E realmente eu estava a ver a série, acabou o primeiro episódio e eu pensei, epá, esta música é linda. O segundo, esta música é linda. E realmente nota-se que ele teve muita atenção na escolha musical. Outro ponto bom desta série foi a recepção do público. O Ricky Gervais é uma pessoa que nem é assim, às vezes tão bem recebida por causa das piadas que ele manda, mas neste caso fez esta série e logo na primeira semana o agente dele recebeu 300 cartas. pessoas a agradecer por existir esta série que fala do luto, que os ajudou. Havia pessoas a dizer: obrigada, o meu irmão morreu há 3 semanas, vi esta série e ajudou-me. E acho que só por aí dá logo outra credibilidade. E ele próprio diz que sentiu-se útil como entertainer. Às vezes os entertainers sentem-se inúteis no sentido de ajudar a humanidade, e que desta vez ele sentiu que realmente tinha feito alguma coisa de útil para
a sociedade.
Para a sociedade.
Neste caso também a duração da série, aquelas pessoas: ah, não tenho tempo para ver séries, ocupa muito tempo. Esta série é perfeita para vocês porque tem apenas 6 episódios em cada temporada, um total de 12 episódios, com 25, 30 minutos cada episódio. Por isso, uma semana conseguem ver a série tranquilamente, ou mais. E as pessoas assim, aqueles seriólicos completamente viciados, 1, 2 dias já viram isto e acabam por passar um bom momento e por mandar umas gargalhadas e divertir-se. Além disso, como a Ana estava a dizer, a série foi tão bem recebida que já foi renovada para a 3ª temporada. Normalmente a Netflix demora cerca de 90 dias a renovar uma série, mas aqui nesta série, cerca de 14 dias depois, acabou por dizer: renovámos, vai haver uma 3ª temporada, isto para mostrar os milhões de pessoas que estão a ver a série.
Quem já nos conhece sabe sempre que falamos um bocadinho da série e a seguir do protagonista ou do criador da série. Portanto, neste caso vamos falar um bocadinho do Ricky Gervais.
Umas curiosidades itas.
Ele começou a estudar filosofia. Nos anos 80 ele fez uma banda que teve um curto sucesso. Depois podem ir ver os filmes, os videoclipes, para gozar um bocadinho com ele. Ele a fazer assim uma espécie de David Bowie. E depois ficou a trabalhar como manager. Quando ele saiu da universidade, foi viver com a namorada, que já agora é a mesma desde 1982. Ele está com a mesma mulher desde 1982, é de valor. E na altura, quando saíram da universidade, foram viver para um apartamento que era tão pequeno que ele, deitado na cama, conseguia abrir o frigorífico. Portanto, vê lá.
Consegui abrir o frigorífico?
Mas... conseguia, com os pés, estar deitado na cama, com os pés, abrir o frigorífico.
Olha,
porque aquilo era tão
agora
pequeno.
Dava muito jeito com o calor que está.
Não querias mais nada.
Na cama, com os pés no frigorífico. Ah, maravilha!
Depois, ele esteve a trabalhar no escritório, teve 7 anos a trabalhar no escritório e levou essa experiência para escrever o The Office, com o qual ele teve muito sucesso já com 40 anos. Ele lançou o The Office em 2001. Depois os Estados Unidos compraram a série e em 2005 fizeram uma data de temporadas com o Steve Carell. Entretanto, ele já fez uma data de série, já fez stand-up e é muito conhecido exatamente por ser controverso, dizer a verdade na cara das pessoas e elas não gostam nada. Mas já apresentou 5 vezes os Globos de Ouro, portanto está a resultar. Ele vai lá mandar umas piadas de ser mal das pessoas, mas acabam sempre por o convidar outra vez, portanto.
E aqui, aquelas pessoas que já viram a série e agora estão a aguardar pela 3ª temporada, é um conselho: vão ao YouTube, procurem aqui os Globos de Ouro que foram apresentados por ele e vão também rir, porque ele manda realmente bocas sem dó, sem piedade de ninguém, à imprensa, a Hollywood, aos atores, aos produtores, aos realizadores, a toda a gente. Ele goza com todas as figuras, dos maiores aos mais pequenos, e acaba por criar momentos muito divertidos. Eles não gostam, mas nós, cá estamos de fora, acabamos por mandar umas gargalhadas.
Ele uma vez quase chamou drogado ao Johnny Depp à frente de toda a gente. Sim. Depois teve-lhe mandar um e-mail a pedir desculpa, não
Sim,
é?
Sim, o Johnny Depp chegou ao palco para apresentar um prémio e ele vira-se: Johnny, tiveste a dar na droga antes de vir para aqui? Há escusas de responder, nós sabemos a resposta, mais ou menos assim, mas só assim... um tipo de humor do Ricky Gervais, assim, um bocadinho.
Ele é uma personagem, se repararem, ele está sempre com a mesma roupa, com aquela típica t-shirt preta e as calças de ganga. Parece um desenho animado, que está sempre com a mesma roupa a toda a hora.
Sempre.
É um milionário, mas que é uma pessoa muito simples. Eu até vi um programa em que ele estava mais uma vez com essa roupa, cruza a perna e tem lama no sapato. Quase suja o vestido da atriz que estava ao lado dele no talk show. E ele: epá, desculpa, grande vergonha. Com um sapato cheio de lama, a beber cerveja. Ele está sempre a beber cerveja no stand-up, nos talk shows. Está toda a gente com o típico copinho de água e ele a beber cerveja. Ele é uma personagem autêntica.
Aliás, ele não conduz porque não pode beber cerveja. Isto não é uma piada, isto é mesmo a realidade da vida dele, é uma opção dele.
Uma coisa que eu gosto nele é que, apesar dele ser famoso, ele não se vende, não faz aquilo que não quer. Por exemplo, já lhe ofereceram, vê só isto, já lhe ofereceram 4 milhões de euros por um dia de trabalho para ele fazer uma publicidade e ele disse que não.
Não. Mas não disse não por causa do dinheiro. Ele disse que não porque não se identificava com a
Quando não se identifica, por mais que lhe ofereçam dinheiro, ele não se vende.
Aqui também, como a Ana estava a dizer, ele veste sempre a mesma roupa. A série acaba por ser muito autobiográfica. Uhum. Vocês vão perceber que o personagem também é um pouco assim. E aqui ele aproveitou isso também de outra forma. Por exemplo, a mulher, ele gosta muito de pregar partidas à mulher. Ele sempre teve esta mania. E agora, há uns tempos, ele contou uma história, não com a mulher, mas com a irmã. Quando eles eram miúdos, ou mais novos, ele andou atrás da irmã com uma pele de cobra a assustá-la, e a irmã andava a correr super assustada a fugir daquilo. E agora ele foi ter um encontro com amigos da irmã e acabou por pensar, agora vou-te envergonhar. Começou a contar a história da cobra. Lembras-te quando eu andava a correr com a pele de cobra atrás de ti e tudo mais, estou cheia de medo? E a irmã disse-lhe, mas sabes que aquilo não era uma pele de cobra, aquilo era um preservativo usado. E ele acabou por ficar ele próprio envergonhado no meio, porque estava a tentar não envergonhar a irmã, e de repente ela desmanchou ou deixou sem armas.
Ele diz que ele é muito divertido exatamente por causa da família. Ele diz que a pessoa mais divertida que ele conhece é o irmão dele, o Bob, que é 11 anos mais velho. Não é um comediante, não é um ator, é uma pessoa normal. Que ele realmente diz que o Bob tem uma regra, que é: ele pensa em alguma coisa e, se for engraçado, ele diz, sem filtros. E gosta muito de divertir as pessoas. Houve uma vez que ele foi àquelas lojas tudo a um euro, que lá em Inglaterra é tudo a um pound.
Loja dos 300.
Exatamente. E estava lá um empregado, não é, muito entediado com a vida dele, e o Bob pensou, pá, tenho de fazer rir este gajo. E começou a perguntar quanto é que era as coisas da loja, sabendo que é tudo a um pound. Então, quanto é que é isto? É um pound. Quanto é que é isto? Um pound. Quanto é que é isto? Ele ficou uma hora a perguntar quanto é que era cada coisa, até o homem se rir, até que ele finalmente riu-se da situação. E há outra história também do Bob, que é no funeral do pai deles, vejam só, neste cenário triste, que viram um tio que já não viam há muito tempo. A última vez que tinham visto o tio tinha sido para aí quando ele tinha 50 anos, e agora no funeral ele apareceu e já tinha 70. E pelos vistos ele tinha envelhecido muito mal, e o Bob, no meio disto tudo, vira-se e diz-lhe, olha, se calhar já não é preciso ir para casa, pode ficar já aqui, não acha?
Forte.
Portanto, o Ricky Gervais apanhou esta língua afiada da família.
Nem tanto, não é? Mas sim, é nessa linha. Pessoal, se estão a gostar ou se querem dizer alguma coisa, podem passar no nosso Instagram, Toda Uma Cena. Podem-nos também ajudar a escolher novos episódios, a sugerir novas séries para nós podermos falar aqui. E é isso mesmo, continuem-nos a seguir e obrigado.
E uma grande beijoca e até para a semana.